Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado analisando o comportamento dos preços da arroba do boi. A gente vai lá para Bebedouro, interior de São Paulo, onde fica a Scott Consultoria. E quem conversa com a gente é o Felipe Reis. Está aqui o Felipe já na tela com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A semana está só começando aí para os negócios com arroba. Vamos começar analisando o comportamento dos preços, principalmente na semana passada, uma semana típica de baixo consumo, mas que acabou resultando aí em preços até bem suportados aí para carne, também para arroba, Felipe. O que está acontecendo?
Olá, Alexandre. Olá a todos. Prazer sempre estar aqui com vocês participando. Bom, terceira semana de setembro, normalmente um período onde, terceira semana do mês, onde a gente já passou aquela primeira quinzena, a população já está um pouco menos capitalizada, a gente tem um consumo menor, mas a oferta com medida de boiadas, a oferta restrita de animais terminados para o abate, não tem permitido, ou tem permitido, tem dado pouco espaço para que haja testes a preços menores, né? A gente observa que desde o início da segunda quinzena, período no qual a demanda é menor, os preços do boi gordo tiveram uma alta em 44% das 32 praças que a gente pesquisa. Em São Paulo, por exemplo, subiu 1% o preço da arroba, né? O que mostra que a oferta realmente tem limitado os testes por parte das indústrias. Não tem sido fácil compor as casas de abate, né? Com exceção das indústrias de grande porte, que trabalham um pouco mais com as boiadas a termos, né? As outras indústrias frigoríficas têm tido dificuldade em compor as escalas de abate.
Pois é, como é que estão essas escalas? Você falou das boiadas a termo, até quando esses frigoríficos têm essas escalas e como é que estão as escalas dos demais?
Bom, para os frigoríficos de grande porte que trabalham com boiadas a termos, esses têm uma escala mais folgada, uma programação de abate já pronta para essa semana e para a primeira semana de outubro já também já estão preenchidas. Porém, há frigoríficos de menor porte que não trabalham com essa ferramenta, esses, por sua vez, têm uma escala de abate em torno de 3, 4 dias. Né? Na média geral do estado, as escalas de abate estão em torno de 6 dias.
Agora, como é que foi o comportamento de alta dos preços aí para a arroba, Felipe?
Bom, desde o início do segundo semestre, né, quando a gente tem uma valorização no mercado do boi gordo devido ao período de entre safra, nós tivemos alta de preços em 88% das praças que a gente pesquisa. Né? Destaque aí para Rondônia e também para o norte do Tocantins, onde as altas foram acima de 6% neste período, nesses 3 meses e meio, e 2, 3 meses. É, foi em torno de 6,5% a 7% do preço do boi gordo, que é uma alta considerável, considerando o período. Né? Já em São Paulo, nesse período, a gente teve uma alta de 2,3%.
Desculpa, só para entender. Isso é no mês ou é no período do segundo semestre?
Desde o início do segundo semestre.
Isso.
Em Rondônia e norte do Tocantins, a gente teve uma alta aí de 6,5% a 7% desde o início do segundo semestre.
E em São Paulo isso chegou a 2,3%.
Isso. Em São Paulo a gente teve alguns recuos, né, o que limitou essa alta. Mas agora em setembro, desde na verdade de meados de agosto, a gente vem acompanhando altas pontuais, altas com baixa intensidade, mas ocorrendo de
Frequente, né?
uma maneira mais frequente, né? E com a expectativa de que a oferta continue restrita, nós não devemos ter alteração nesse cenário. Altas graduais, mas com baixa intensidade.
Ô Felipe, é bom você falar dessa questão, porque daqui a pouco começa efetivamente a entrada do segundo giro de confinamento. Qual o potencial que isso tem de pressionar a cotação?
Bom, a gente deve observar um aumento do volume de animais de boiada de confinamento. Por outro lado, a gente ainda não tem boiadas de capim suficiente para que haja uma inversão do mercado, ou seja, para que as indústrias consigam impor um viés de baixa no mercado. Então, mesmo com esse aumento de boiadas confinadas, o que isso pode resultar em altas com menor de baixa intensidade, mas elas devem continuar ocorrendo para as próximas semanas.
E outra coisa que está firme também é o preço da carne, né, Felipe? Em função dessa baixa oferta, dessa pequena oferta?
Exatamente, Alexandre. A gente não tem observado um consumo no mercado interno de grandes proporções, mas tem sido suficiente para manter o preço da carne sustentado. Além disso, a gente tem tido um ano muito bom quanto ao mercado externo. Apesar do mercado externo absorver a menor parte da produção, em momentos que o mercado interno patina, o mercado externo tem colaborado com a precificação da carne bovina e, consequentemente, do boi gordo. Esse deve ser o cenário, para o fim do ano, e caso haja uma melhora, uma retomada, um aumento do consumo no mercado interno, isso pode dar um fôlego necessário para que o mercado do boi gordo deu uma descolada, né? Vamos falar assim. A única coisa que falta é o consumo no mercado interno, já que a exportação a gente vem batendo um recorde atrás de recorde, e também do lado da oferta a gente deve ter uma oferta restrita daqui para frente.
E o mercado externo, a gente deve entender o quê? China?
Realmente a China ela adquire carne bovina apenas dos animais abatidos até 30 meses. E esses animais que estão chegando no mercado agora, cada vez mais vêm ganhando a importância da boiada de confinamento, que normalmente já atende esse requisito. E para esses animais, há uma precificação de R$ 2 a R$ 3 por arroba acima do boi comum, né, que é destinado para o mercado interno. Mas, de qualquer forma, isso vem colaborando com a precificação da arroba no mercado interno.
Quer dizer, um cenário de oferta de animais restrito, tem pouca oferta de animais, apesar do mercado interno não estar demandando tanto quanto poderia, a gente tem as exportações ajudando a dar essa enxugada ainda maior nessa oferta que entra, certo? Nessa pouca oferta que entra.
Exatamente.
Isso significou o quê em termos de ganho para a carne, hein, Felipe?
Bom, em setembro a gente teve uma alta de 2,8%, né, da carne do boi casado. Apenas no, na segunda quinzena, quando os preços caem, o preço subiu 1%, e a expectativa para essa semana, a última semana de setembro, é de que o varejo já comece a se movimentar um pouquinho mais, reabastecendo, recompondo os seus estoques para atender a crescente demanda da próxima semana, que já é início de mês e a gente tem um aumento sazonal do consumo.
E isso pode incrementar a cotação ainda, então.
Exatamente, a gente pode ter mais uma valorização para a carne bovina nessa semana.
Mas isso pode ser repassado, na mesma proporção aí para arroba, Felipe?
Na mesma proporção, talvez não, mas de certa maneira deve ser repassado alguma coisa para a arroba do boi gordo, uma vez que enxugando os estoques, as indústrias vão ter de sair com mais afinco as compras da matéria-prima, que é o boi gordo.
Por que você disse que talvez na mesma proporção não? A margem dos frigoríficos não é tão boa assim?
Atualmente, a margem dos frigoríficos que fazem a desossa, que é a maioria delas, está em torno de 16%, em torno de 3 a 4% abaixo da média histórica. Isso pode fazer com que as indústrias limitem os pagamentos pelo boi gordo.
De qualquer forma, vão precisar pagar um pouquinho mais para obter essa ou disputar essa oferta que está restrita, mas não dá para esperar uma explosão de preços, é isso?
Exatamente.
Muito bem. Tá aí, então. mercado analisado pelo Felipe Reis, lá da Scott Consultoria. Temos um momento bastante interessante aí para as negociações da arroba, um mercado firme, mesmo numa segunda quinzena de mês, que tradicionalmente a gente vê uma certa pressão em função do baixo consumo, né? A população sem os recursos tradicionais de início de mês aí tendem a diminuir aí o seu volume, mas as exportações estão dando conta de ajudar diante desse quadro de oferta mais restrita. E mesmo com a chegada dos animais de confinamento de segundo giro, o Felipe acredita aí que não deve haver uma pressão muito grande nos preços, não, porque ainda não teremos o gado de pasto. Com a chegada do gado de pasto, daí sim a situação muda, mas o volume, mesmo sendo maior de confinamento, começando aí a aparecer daqui a pouco, mesmo assim não deve ter uma pressão muito significativa nos preços, não. Talvez impeça aí uma evolução mais rápida dos preços, mas uma queda nas cotações está pouco provável aí, mas a gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer daqui para frente. É isso, Felipe?
Exatamente, resolveu bem o mercado, Alexandre.
Valeu. Obrigado pela participação mais uma vez. Volte sempre, meu amigo.
Eu que agradeço. Um abraço.
Abraço para você. Felipe Reis, lá da Scott Consultoria, analista da Scott Consultoria, conversando com a gente, fazendo essa análise de mercado aí de preços da arroba e as tendências também para o comportamento dos preços. Vamos aos números, vamos ver no mercado futuro como estão as negociações lá na B3. De olho na tela, a gente vê que outubro recua um pouquinho, 0,03%, R$ 161,60. Os demais vencimentos sem operação, uma segunda-feira típica, portanto, de poucos negócios, com o mercado tentando se alinhar e se ajustar aí no que tem de oferta e demanda para depois definir o rumo dos preços. Na última sexta-feira, o indicador Esalq BMF medido pelo CPE fechou a R$ 156,60, uma queda forte até de 1,17%. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.